Agora vamos ouvir o ministro de Estado da Educação.
Bom, eu quero saudar o diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, professor Janguier Diniz, e, por intermédio dele, eu quero cumprimentar todos os diretores e colaboradores dessa associação, associados, dirigentes de instituições de ensino aqui presentes. Saudar os acadêmicos, tiveram a oportunidade de falar aos presentes, ministro Marcos Vilaça, professor Arnaldo Esquier e acadêmico e jornalista Merval Pereira. Saudar a todos os demais convidados e dizer da minha alegria de poder participar deste evento que celebra e marca os 35 anos da BMES, uma data relevante e que traduz uma oportunidade para que a gente possa refletir um pouco também sobre a educação no Brasil, tendo em vista o fato de que as instituições de ensino privadas, elas têm uma grande e fundamental contribuição à educação no nosso país. É evidente que a gente não pode observar a educação de forma isolada e a destacar exclusivamente a educação superior, que evoluiu no país, né, e que avançou substancialmente, inclusive com a presença do setor privado, mas que ainda nos remete a uma reflexão necessária de que a distância que nos separa de um país desenvolvido e justo socialmente é muito grande. E qualquer caminho a ser percorrido para nos levar a um estágio de desenvolvimento que seja minimamente satisfatório passa necessariamente pela educação, desde o seu início, a educação infantil, o ensino fundamental, que tem a responsabilidade mais forte dos municípios, nos anos finais, com a presença também marcante dos estados, e a educação de nível médio, porque toda essa cadeia ela deságua no acesso à educação superior e que avançou, mas que precisamos de um caminho ainda longo a atingir. Eu achei importante a reflexão do nosso acadêmico e jornalista Nisquier, quando afirmou de forma verdadeira que a educação nunca foi uma prioridade efetiva dos governos. Eu diria mais do que isso, Merval. Eu acho que a educação nunca foi uma prioridade da sociedade brasileira. Eu acho que a gente precisa entender que os governos refletem, de certo modo, aquilo que é anseio da sociedade. A gente tem uma elite pensante, tem uma elite organizada que precisa abraçar a educação como um fator transformador da realidade social. Se há um aspecto relevante que eu gostaria de destacar, nesses pouco mais de 12 meses à frente do Ministério da Educação, foi o fato de que, com todas as polêmicas, a gente conseguiu colocar o debate à educação num plano de primeira página de jornal. A própria reforma do ensino médio refletiu isso. A ocupação de escolas, universidades, manifestações, bem-vindas, mas era um assunto estagnado e paralisado há cerca de 20 anos no Brasil. Onde quer que se vá, qualquer cidadão que anda pelo mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, há de perceber que há muito tempo os jovens nesses países tinham espaço para escolhas. Os itinerários formativos são, nesses países, diversos e que valorizam o protagonismo de cada um na sua vocação, nos seus projetos de vida. E, infelizmente, o Brasil, talvez por excessivo conservadorismo ou também uma interdição corporativista, nunca enfrentou o desafio. Não foram poucos os que me aconselharam, no momento em que assumi o Ministério da Educação, a dizer: não mexa nessa casa de maribondo. Isso é algo que, se porventura você levar adiante, você cai como ministro da Educação. Como na vida eu nunca fiz nada pensando em preservação do meu bem-estar pessoal, de estar ministro, que é algo passageiro na minha vida, eu tenho o dever, como ministro de Estado, de atacar os desafios mais importantes que o Brasil tem à frente. E é por isso que a gente decidiu apresentar ao presidente a proposta de levar adiante a reforma do ensino médio que está em curso, né? Que se conecta com a Base Nacional Comum Curricular, que é algo também muito importante, a referência do ponto de vista de formação dos currículos para a educação básica no nosso país. Já remetemos ao Conselho Nacional de Educação a primeira etapa da educação infantil até o 9º ano do fundamental. Eu quero crer que até o final deste ano nós devemos homologá-la, e até o primeiro trimestre do próximo ano a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que vai permitir justamente a definição dos currículos pelas redes estaduais de educação em todo o Brasil. Temos outros pontos também relevantes que estão em curso na nossa gestão no Ministério da Educação. Destaco a questão da educação em tempo integral, especificamente no ou para o ensino médio. Creio e acredito que a reflexão feita pelo professor Arnaldo Nisqui é correta, de que não basta o ensino médio, mas o problema é que na educação básica, no nosso país, infelizmente, os números do ensino médio, no ensino médio, são estarrecedores e preocupantes. Nosso IDEB está estagnado desde 2011. O desempenho em matemática e português é pior hoje do que há 20 anos atrás, na média do ensino médio brasileiro. E nós temos aí cerca de 2 milhões de jovens, ou quase 2 milhões de jovens, que estão fora do ensino médio. Muitos destes jovens tragados pelas drogas, pela violência nas grandes e médias cidades do Brasil. Então, acesso à educação significa proteção, significa oportunidade. E introduzir uma política pública que assegure a esses jovens educação em tempo integral é algo que ajuda a promover a equidade. Nós temos pouco mais de 300 mil matrículas em educação em tempo integral no Brasil. E eu gosto de citar um exemplo pernambucano, sem exagerar na pernambucanidade, ministro, mas é efetiva e clara. Nos idos de 2007, ou um pouco antes disso, de 2002, mais precisamente, a gente ocupava a posição, 21ª posição no ranking nacional do IDEB do ensino médio em Pernambuco. O último IDEB colocou Pernambuco na primeira posição, num espaço muito curto de tempo. E isso foi fruto de política pública seguida e perseguida por vários governos, de tendências diversas. Vários governadores se sucederam e acompanharam a mesma diretriz, fazendo com que Pernambuco hoje tenha a maior rede de educação em tempo integral do ensino médio do Brasil, quase 50%, em torno de 50% das matrículas. E no nosso objetivo maior no MEC, a gente já assegura, com dois editais, que cheguemos, em 3 anos, a quase 1 milhão de matrículas no Brasil, de um total de 8, o que é um desempenho consideravelmente importante, assegurando proteção e melhor educação para os jovens do Brasil. Se acostumou a debater educação tendo como base exclusiva a questão financeira e do orçamento alocado para a área da educação. O que muita gente não fala é que o Brasil gasta, como proporção do PIB, algo que muitas nações desenvolvidas do mundo não investem, 6% do PIB. O que ocorre é que a gente gasta mal, a gente investe inadequadamente, a gente não foca em resultados, a gente não busca a transformação verdadeira com resultados concretos, tendo como prioridade a educação básica. É evidente que a gente precisa cumprir o Plano Nacional de Educação, que prevê, por exemplo, no item Educação Superior, nós tenhamos 33% das matrículas para os jovens entre 18 e 24 anos. Temos hoje 18. É um longuíssimo e muito difícil caminho a percorrer. Só que não é só oferta de vagas, é também cuidar da educação básica. Se a gente não tiver jovens bem formados na base, esses jovens não chegarão à educação superior. Então, eu quero aqui cumprimentar o presidente Janguier, dizer da satisfação de poder estar aqui presente. Nós temos tido a oportunidade, à frente do Ministério da Educação, de levar algumas políticas públicas específicas relacionadas à educação superior no Brasil, algumas que estavam em debate há muito tempo. Primeiro, a lógica da desburocratização, da simplificação, mais de 20 mil processos nas séries, é um aparelho que gerava muito mais obstáculos do que celeridade na apreciação, e a recomendação tanto para o ex-secretário Maurício Romão como o atual secretário Henrique Sartori foi de que nós pudéssemos fazer com que a SERES funcionasse de forma proativa e amigável, não tendo aqueles que atuam na área da educação privada superior no Brasil como inimigos, adversários. Infelizmente, se estabeleceu uma visão preconceituosa, como se porventura não houvesse complementariedade e compatibilidade entre a importância da educação superior pública, relevante, promovida e ofertada por estados e pelo governo federal e municípios, e a educação privada, ou instituições sem fins lucrativos e outras com fins lucrativos. E isso tem ocorrido. Eu cito o exemplo específico da Portaria de Educação à Distância, baseada um decreto presidencial que permitiu avanços consideráveis, que estava em debate há muito tempo, e criava um ambiente não competitivo, que é justamente aquilo que contraria a disposição da sociedade de ter mais oferta e que tenha como lógica qualidade e preços baixos, para que mais jovens tenham oportunidade de cursar um curso superior. É difícil a gente conviver com mudanças tecnológicas, tendo em vista os nossos hábitos, a nossa história de vida, mas quando você debate com os mais jovens, quando você debate com pessoas que estão mais conectadas com essa nova realidade, você depara com realidades que são absolutamente diferentes daquelas que nós estamos acostumados a conviver no nosso dia a dia. A minha filha é advogada e é formada há poucos anos, e o curso que ela fez para se preparar para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil foi um curso via EAD. E eu indaguei a ela, à época, não era sequer ministro da Educação, o porquê dela acessar um curso via EAD. E ela me disse claramente que aquele professor era o melhor professor do Brasil, que tinha milhares de estudantes conectados e acompanhando as suas aulas no dia a dia. São fatos como esse que muitas vezes a gente não se depara com essa realidade. Quando a gente assiste o Jornal Nacional, apresentado por William Bonner, Muitas vezes a gente se depara com realidades virtuais, onde um jornalista que está em São Paulo e Bonner no Rio de Janeiro, ele se encontra e dialoga com Bonner como se porventura estivessem os dois no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Então, não há como deixar de reconhecer essa realidade revolucionária, tecnológica, que deve se agregar à tradição da educação formal, presencial, que estará também, eu digo, na realidade da vida da educação brasileira ao longo dos próximos tempos. E, por fim, um fato que, evidentemente, merece destaque e algumas poucas palavras, que diz respeito às mudanças promovidas no FIES, que é o programa de financiamento bancado pelo governo federal e que tem uma história de sucesso. Milhares de jovens do Brasil acessaram a educação superior financiados pelo FIES e que eu, como gestor público, tenho a obrigação de assegurar a sustentabilidade em termos de médio e longo prazo. Eu creio que não há mais espaço para que gestores públicos pensem no seu horizonte de governo, de mandato, de responsabilidade. Quem vier depois que cuide desse problema. Problema muito grande. É um problema muito sério, eu vou deixar de lado. Não. Se o problema existe, a gente precisa endereçar soluções, apresentar alternativas, caminhos. E os caminhos apresentados visam justamente a perenidade, a sustentabilidade do programa, para que ele permita e continue a ser uma fonte de acesso à educação superior em todo o país. O debate hoje se dá no âmbito do Congresso Nacional. Inovamos para os mais pobres, assegurando 100 mil vagas com juros zero, que os jovens estudantes brasileiros tenham acesso à educação superior. E, ao mesmo tempo, proporcionamos outras fontes de financiamento que são relevante no acesso à nossa educação ao lado do ProUni, que é outra política pública de êxito, de sucesso, mantida na nossa gestão. Eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer méritos do passado, programas de sucesso e que possam ser aprimorados. Longe de imaginar que sou um homem da educação, mas eu aprendi na vida que, para você ser um bom administrador, se cerque de pessoas competentes, qualificadas e use sempre o bom senso para decidir. É o que eu faço na vida. E nunca tive nenhuma condição de me arrepender desse caminho. Bem cercado, bem assessorado e usando o bom senso, a gente leva adiante aquilo que é necessário para promover mudanças relevantes em prol da educação brasileira, que, em síntese, significa as crianças e dos nossos jovens que precisam ter acesso a um futuro diferenciado, de oportunidades, que só podem ser geradas essas oportunidades à medida que a gente tenha uma educação de boa qualidade. Muito obrigado pela oportunidade.
Em nome de todos que fazem a BMS, ministro, quero agradecer imensamente a sua participação nesse seminário, parabenizar pelo trabalho de vanguarda, pela ousadia, pela coragem, pela competência que vem conduzindo o Ministério da Educação, pelo que tem feito à frente do Ministério da Educação, que eu gostaria de apenas destacar três elementos de extrema importância para o setor. Primeiro, a reforma do ensino médio, né, que era importante para todo o Brasil, mas para o setor, a regulamentação do EAD, que foi feito já fazia muito tempo que estava sendo debatido e não tinha sido feito. Em pouco tempo, Vossa Excelência, com ousadia e coragem, regulamentou. E um ponto essencial também agora é a consolidação de toda a legislação educacional superior que está prestes a sair. Inclusive, o fórum tem representantes lá, tem colaborado. Então, nós estamos ansiosos para ver essa consolidação que, segundo informações, já está prestes a sair. De forma que nós só temos a parabenizar pelo excelente trabalho de Vossa Excelência à frente do Ministério da Educação. Dito isso, eu quero agradecer a presença de todos nessa primeira parte do nosso seminário, em comemoração aos 35 anos da BMS, agradecer imensamente a presença dos imortais, dos professores da Academia Brasileira de Letras, que nos abrilhantaram aqui com as suas lições, com as suas aulas, suas considerações e reflexões acerca do ensino brasileiro. E convidar todos para um coffee break para que a gente volte para a segunda parte, que é o FIES, acerca do FIES, com a equipe do MEC. Então, obrigado a todos e até daqui a pouco. Coffee break agora.